Talento em Foco.
Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Está começando agora o programa Talento em Foco, programa idealizado pela mentora de capital humano, Erika Lopes. Nele você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou Ivano Tozin, quem está me acompanhando é a Erika Lopes e daqui a pouco a gente já apresenta o nosso convidado.
Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Rubens. É uma alegria muito grande ter você aqui no Talento em Foco para falar de um tema tão delicado, a corrente do bem. Você que é economista, você que é empresário e, de repente, assim, né, eu começo a observar uma conduta tua nas redes sociais que me encantou profundamente. Então, seja muito bem-vindo aqui no Talento em Foco. Evandro, passo para você.
É isso mesmo. Então, hoje recebemos o Rubens Abraão, ele que é economista, empresário, com atuação no setor têxtil, varejista, ex-presidente do Civamar, né, Sindicato Patronal dos Lojistas de Maringá, além de ser ex-diretor da Associação Comercial de Maringá e também tem experiência em atuação em Rotary Club. Seja bem-vindo, Rubens Abraão.
Eu acho que o Rubens deu uma caidinha.
Uma caidinha, não tem problema.
Ele já deve estar entrando novamente, né? Sabe como é que é essa questão aí que a gente acaba dependendo da internet, mas ele já volta. Olha só, enquanto o Rubens ele vai voltando aqui conosco, o Rubens, que foi ex-diretor da Associação Comercial e também ex-presidente do Rotary Club, eu o acompanho há muito tempo nas redes sociais. E de um momento para cá, de um tempo para cá, eu tenho realmente observado muito a conduta dele, a postura dele. Ele passou num mar de negatividade, num mar de um momento em que as pessoas colocam os olhos para tudo aquilo que é triste, para tudo aquilo que é ruim e se atacam. Eu comecei a olhar para as postagens dele e quem eu encontrava lá? Papa João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá, Dona Zilda Arns, Doutora Zilda Arns, e outras tantas histórias inspiradoras. Rubens, conta pra gente, o que levou você a começar a criar essa corrente do bem, compartilhando essas histórias absolutamente inspiradoras? Seja muito bem-vindo.
Olá, tudo bem? Boa tarde, Erika. Boa tarde, Evandro. A todos que estão nos assistindo, né? É uma honra muito grande estar no programa de vocês, passando, né, a história, passando as ideias, os nossos pensamentos, né? E tudo começou, Érica, quando a gente liga a televisão ou quando a gente abre o Facebook, muitas notícias negativas, muitas mortes, muitas doenças do próprio Covid, né? E que estão levando ali as pessoas à depressão, à síndrome do pânico, ao medo de sair de casa, né? Aí eu pensando nas pessoas inspiradoras, que pelo menos me inspiravam e me inspiram ainda, eu falei, por que não contar rapidamente as histórias dessas pessoas, né? Como você disse, Papa João Paulo, Madre Teresa e tantas outras pessoas que com certeza tem pessoas que nunca ouviram falar dessas pessoas inspiradoras, né? E são momentos positivos que a gente passa. Nada de negatividade, simplesmente coisas boas, coisas do bem que elas praticam, e a gente tenta inspirar, né, outras pessoas que acabam assistindo, acabam lendo as histórias, né, e levem isso para suas vidas do dia a dia.
Compartilhando isso também, até porque você fez uma seleção belíssima entre, ali tem a irmã Firmina, tem o Betinho, tem o Frei Damião, então são pessoas que fizeram o mundo melhor a partir daquilo que tinham disponíveis. Então, muitas vezes a gente pensa, ah, quando eu puder, eu vou ajudar. Quando eu estiver no melhor momento, eu vou fazer algo, né? E você utilizou a sua rede social, que não tem investimento financeiro nenhum para divulgar essas histórias. E como empresário, Rubens, eu queria, me chamou muito a atenção essa postura, porque o que, que acontece? A importância do desenvolvimento da competência desse olhar apreciativo, desse olhar inspirador, porque já é sabido com a neurociência que quando você se associa à questão da culpa, do medo, da negatividade, você usa toda uma circuitaria neuronal completamente diferente de quando você está se associando aos estados positivos. Então, isso é uma forte competência. Eu gostaria que você falasse mais sobre a intenção, o quanto isso você percebe que também está muito atrelado com a tua missão, com quem você é como empresário, como ser humano, né, esse movimento de divulgar esses valores, essas motivações para fazer um mundo melhor, independente da restrição do contexto em que está sendo vivido.
Exatamente, Érica, aquilo que você falou. Eu acrescento ainda mais que eu acho que todo ser humano, toda pessoa, o empresário, o profissional liberal, enfim, as pessoas têm que deixarem a sua marca. A sua marca. Logicamente, a marca positiva, né? Eu estou aqui de passagem, simplesmente de passagem pela Terra. Não. Eu quero fazer algo diferente para que outras pessoas vejam, né, essa minha marca. Não como forma de cicatriz, né? Cicatrizes são coisas, eu acho que dependendo da cicatriz ali, é feia, né? E muitas pessoas na história do universo deixaram cicatrizes ruins, né? E eu, humildemente, eu tento, falei, poxa, a gente amadurece, a gente chega a uma certa idade, você para pensar o que eu fiz até agora, né? O que, que eu fiz de importante? De repente eu tenha feito coisas muito importantes para mim, apenas para o meu eu, né? Eu ajudando alguma entidade ou alguma pessoa, mas eu tenho que ir muito mais além, ultrapassar barreiras, ultrapassar fronteiras, né? E levar a mensagem do bem, da mensagem que é possível, mesmo em uma época de crise, uma época de pandemia, uma época de doenças, onde as pessoas ficam estáticas, os empresários ficam estáticos também. E a gente que tem, nós que temos ali o sangue empreendedor, né, o sangue ativo, a gente fica pensando, né, o que, que a gente poderia realizar para ajudar as pessoas, sem visar nenhum tipo de benefício próprio. E é isso que a gente tem feito, Érica, Evandro, levado a palavra do bem, os exemplos do bem, para que as pessoas, né, não cruzem os braços, simplesmente, tanto na área da empresa, tanto na área do social, das obras sociais. Eu acho muito importante a gente agir, partir para a ação.
E é interessante quando você traz isso, né? Porque, bom, o foco do talento em foco é realmente nós discutirmos competências que fortalecem a construção, a manutenção e a sustentabilidade das carreiras das pessoas. E quando se fala em competência, competência é uma entrega. Então, da mesma maneira, né, como a sua ação, ela fez saltar aos olhos um perfil que quem tem contato comigo sabe que já tenho 5 mil pessoas lá na minha rede, mas essa ação fez saltar aos olhos, da mesma maneira, é um jovem profissional, quando ele faz algo diferente, quando ele toma uma iniciativa, quando ele rompe com um sistema denso e pesado. Então, isso é uma maneira também dele mostrar o que ele veio, isso é uma entrega. Você, como empresário, qual é a sua visão sobre essa questão do olhar apreciativo, da positividade, do romper com um estado status quo a partir do recurso que tem. Qual é a sua visão sobre isso, como um empregador, como alguém que também tem uma atuação muito forte com jovens empreendedores aí em Maringá? O que você me diria a respeito desta questão do agir e do quebrar o status quo?
Eu acredito, Érica, que o empresário ele tem uma grande vantagem naquilo que você está dizendo. Não porque o empresário ele é melhor do que as outras profissões, ou ele tem mais posses, não é. A gente acaba vivenciando isso no dia a dia, né, em nossa empresa, através do contato com as pessoas. Hoje, o empresário, por incrível que pareça, ele não é só empresário. Hoje, o empresário ele é um psicólogo, ele é um economista para ajudar aquele cliente, orientando ali na parte financeira. Às vezes, muitas pessoas nos confiam, né, e pedem orientações sobre a família delas, sobre a situação financeira, como poupar, como economizar, enfim, diversos tipos de relações, né, que acontecem no dia a dia com o ser humano. Isso eu acho muito legal. Para você ter ideia do tanto que eu gosto, a minha mãe também é nossa sócia, ela age da mesma maneira, conversando com as pessoas, fazendo a parte social, isso é muito importante. Eu tenho o meu escritório e é o lugar que eu menos visito, para você ter ideia. Eu fico no centro da loja, coloco o meu computador ali numa mesa no centro da loja, justamente, lógico, para observar também o andamento do dia a dia da empresa, se as coisas estão ocorrendo bem, mas principalmente para dar aquele sorriso para o nosso cliente, para as pessoas que confiam na nossa marca, né? Na nossa empresa, confiam na nossa pessoa. E é isso que nós estamos, eu não sei se eu coloquei anteriormente a vocês, nós estamos há 50 anos no mercado, né, do setor têxtil, e conhecemos ali várias gerações, por incrível que pareça, passa de mãe para filho, e as pessoas continuam confiando. E essa que é a nossa marca, de passar coisas boas para as pessoas, passar exemplos bons, para que as pessoas levem adiante essas mensagens, né? Não de mensagens tristes, não mensagens de violência, mas mensagens de alegria, de felicidade, que tudo tem solução, que as coisas podem acontecer, o sonho pode ser realizado. E isso é bacana, o contato do dia a dia.
E Ru, só para a gente trazer então uma pergunta aqui para aproveitar o embalo da professora, como que um líder então pode incentivar, né, o que, digamos assim, né, nessa corrente do bem, ter essa preocupação, né, com o próximo, né, a responsabilidade social, né, que a gente fala tanto, né, nesse momento que a gente está vivendo, né, ao longo dos últimos anos, como é que um líder pode motivar, né, motivar as pessoas a praticarem essa espécie de corrente do bem, né, nesse sentido?
Evandro, ótima pergunta. Eu acho que ele pode incentivar e estimular através do exemplo dele. O líder tem que mostrar aquilo que ele faz. Não adianta eu comentar, né, nas minhas redes sociais, nós precisamos fazer aquilo, nós devemos realizar acolá, mas se nós não praticarmos aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos. E é por isso, até eu havia comentado dias desses com a Érica, às vezes as pessoas até não entendem, né? Porque da publicação nossa, de repente você está entregando uma cesta básica a uma família, e a gente fotografa, a gente coloca, não precisa eu aparecer, nós temos um grupo de pessoas que faz esse bonito trabalho. E a gente coloca não para fulano ou ciclano aparecer, mas justamente para contagiar a outras pessoas. Olha que legal, o Rubens está fazendo isso, a Nádia está realizando aquilo, a Ana Karina está fazendo um trabalho bonito em Curitiba, a Fátima aqui em Maringá é companhia nossa, e tantas outras pessoas, né, que estão fazendo bem, e a gente tem convencido, mas convencido entre aspas, né? Não é um convencimento forçado, mas sim com os exemplos, né, de que nós, e nós temos mostrado que as pessoas precisam ser ajudadas. De repente, as pessoas falam, o governo deveria ter esse papel de ajudar, eu pago imposto, eu ajudo com aquilo, uma entidade. Se nós dependermos só disso, de governo ou de outras entidades, eu não sei, eu acho que muitas pessoas ali estariam morrendo, estariam desabrigadas, né? E eu acho que cada pessoa deveria, sim, ajudar, né? Levantar da cadeira, descruzar os braços e partir para a ação. Eu acredito que os bons exemplos ali acabam inspirando outras pessoas, Evandro.
E esse ponto é muito importante, né? O que você traz aí, a questão da ação, da inspiração, do olhar para aquilo que pode ser feito. Isso encontra uma raiz muito grande na ciência, principalmente na questão da psicologia positiva, que foi trazida muito à popularidade com o Dr. Martin Seligman, que ele é aquela questão de adotar o olhar apreciativo, aberto ao potencial, à capacidade, aquilo que faz sentido na vida das pessoas. A psicologia positiva, ela não olha para a tristeza, para a depressão, para a ansiedade, para a angústia, muito pelo contrário, ela olha para a felicidade, para o otimismo, para o altruísmo, para esperança, para alegria, porque o que, que acontece? A base dessa, quando o Rubens traz a questão, né, de inspirar pelo exemplo, isso é fundamental, porque o que, que acontece? Né? Entrando na esfera científica, as forças e as virtudes, elas funcionam como um verdadeiro para-choque contra a infelicidade, contra desordens psicológicas, e isso pode ser a chave para que realmente nós consigamos passar por períodos mais difíceis. Então, quando existe a entrega de uma cesta básica, quando existe um olhar para uma biografia como, por exemplo, a do Frei Beto, da doutora Zilda Arns, que perdeu um filho. Eu acho que nada pode trazer mais dor do que a perda de um filho. E o que ela fez com aquilo? Ela transformou isso numa corrente do bem. Ela salvou filhos de quantas mulheres. Então, esses estados positivos, criativos, tolerantes, desarmados, eles saem da busca da falha e da omissão e fortalecem a questão do acerto, e um acerto que está tão próximo e que às vezes, Rubens, no dia a dia, na roda, né, que é tão enlouquecedora, a pessoa acaba nem se dando conta de que isso pode ser uma possibilidade. Então, quando você traz o exemplo, realmente você, né, você realmente diz assim, olha, vamos fazer, está aqui, está próximo, desperta o desejo, é muito bacana.
Só para colaborar aquilo que você está comentando, a pessoa quando faz o bem, Érica, e sem a intenção de ganhar algo em troca, né? É incrível, acho que são coisas de Deus, né? As pessoas ali recebem em dobro o que você ajuda sem você pedir, ou a sua saúde é agraciada, ou você ganha um emprego melhor daquilo que você está tendo, né? Ou você, na parte familiar, acontece algo de positivo, né? E não o contrário, muitas pessoas colocam à prova. Puxa, eu perdi, como você colocou, a Zilda Arns, perdeu um filho. Ela poderia ficar revoltada com a vida, né? Poderia estar chateada com o nosso Supremo Maior, nosso Deus, né? Mas não, é aí que ela acaba praticando ainda mais o bem. Eu acredito que sejam provações, né? Como você sabe, eu fiquei doente ali durante 22 dias com Covid, ali, um caso seríssimo. Poderia ter ficado revoltado, puxa, comigo aconteceu isso? Por que não com outra pessoa? Não, não, não. Aí que a gente se intensifica ainda mais a nossa fé, a gente transforma em obras, né? Fala, agora que eu preciso realmente ajudar ainda mais as pessoas. De repente, Deus está me testando, né? Porque eu não faço coisas melhores ainda do que eu tenho feito. Eu acho que o caminho é esse, Érica.
E, Rubens, é muito interessante, né? Nessa sua fala, é muito evidente que não tem espaço nenhum para vitimização, não é? Ah, por que comigo? Tem espaço, sim, para reflexão, para aprendizado e para ação. Olha só, eu gostaria de fazer aqui uma pequena pausa para dar um olá aqui para os nossos amigos, a Mag, Mila, a Letícia Gaijutis, a minha querida prima Rosângela Borsato, que essa semana me mandou um áudio com uma frase que está aqui comigo, viver é buscar soluções, a Simone Villanueva e um recado muito carinhoso aqui do nosso querido Rodrigo Berté, que está dizendo o seguinte, parabéns, que importante debate e exemplo a partir da empatia, orgulho de conhecer o senhor Rubens e agradecendo a prof. Érica e ao Evandro, receitas da Dalva aqui conosco também, sejam muito bem-vindos. E Rubens, me fala um pouco mais, assim, nós estamos aqui, né, com bastante gente, alcançando ainda talvez mais gente do que eu tenha na minha rede social e que você tenha na sua. O que você orientaria, o que você diria para essas pessoas, assim, nesse momento, em relação à corrente do bem? Por onde começar? De repente, a pessoa pode dizer assim, puxa vida, mas eu não tenho como dar uma cesta básica, ou então, puxa, eu não tenho, eu estou com a saúde frágil no momento de pandemia, eu não vou poder sair da minha casa para fazer uma caridade. O que você diria para essas pessoas? Por onde começar?
Nossa, são tantos exemplos, Érica. Excelente essa sua pergunta também, viu? Quantas situações ali que a gente pode fazer ali com o mínimo e alegrar as pessoas. Por exemplo, eu começaria com um sorriso. A partir do momento que você abre a janela da sua casa, agradeça a Deus pelo dia. Muito obrigado, Senhor, por estar vivo por esse dia, por eu poder produzir. Isso é uma forma maravilhosa de atrair energias positivas para o mundo, né? Não só para essa pessoa. De você encontrar uma pessoa, um pedinte na rua, e você não tiver dinheiro nenhum ali, dê um sorriso para ele, um bom dia, uma boa tarde, e diga, dê uma palavra de carinho, porque ele está se sentindo excluído. Com certeza, eles se sentem excluídos com algum tipo de vergonha, com alguma coisa. E recebendo de uma pessoa de fora aquele sorriso, um bom dia e o que você necessita... Puxa vida, com certeza ali, esse seu dia, né, e o dia dessa pessoa estarão vencidos, né? É, uma roupa, hoje aconteceu comigo ali, roupa, por exemplo, que você não usa, está no seu guarda-roupa ali, pô, eu acho que cada cidade tem um albergue, né? Não precisa doar a cesta básica, de repente você está com a camiseta, mas ali não está usando, não te serve mais, você emagreceu ou você cresceu, engordou um pouquinho, faça doação. Com certeza, alguém, você estará fazendo alguém feliz com essa ajuda. E tantas outras coisas, Érica. Eu acho que o sorriso seria a marca, viu? A marca que eu te diria ali para alegrar as pessoas, deixarem as pessoas felizes, né? Um sorriso no rosto.
Olha, Rubens, isso que você está colocando aqui é muito interessante, né? É, eu quero abrir aqui, olha, a Ana Karina Abraão Gama Monteiro está conosco e ela diz assim, muitas vezes essas pessoas, elas se sentem invisíveis. E aí, Rubens, pegando essa questão da invisibilidade, quando você fala do sorriso, de dar uma atenção, né? Não precisa nem ter, tá perto, a proximidade de perceber essa pessoa como um ser humano com dignidade que é. Isso tem uma relação muito forte com dois aspectos. O primeiro, no mercado de trabalho, nós conhecemos muito sobre uma pessoa, não como ela trata os superiores hierárquicos, porque é muito fácil eu tratar bem o meu chefe. Por quê? Porque eu preciso dele, porque ele pode impactar a minha vida, mas é muito interessante olhar como as pessoas tratam aqueles aos quais elas não têm nenhum tipo de relação de dependência ou de favores. Isso é um ponto muito interessante. É uma competência muito forte, muito observada no mercado de trabalho. E o outro aspecto que você traz, né? Quando você diz a questão do agradeça, dê um sorriso, o Dr. Martin Seligman, ele diz a importância dos estados positivos, porque você pode dar um sorriso para o outro, mas isso te conecta imediatamente a um estado positivo, que é voltado para o passado, para o presente ou para o futuro, para o passado, né? O perdão e a gratidão, para o futuro, o otimismo e a fé. Então, além de você estar realmente acolhendo a um outro ser humano, você também está ativando uma circuitaria, está se enchendo de hormônios que fazem com que você tenha uma vida mais edificante. Então, é muito interessante quando a gente faz algo para alguém, o quanto nós ficamos felizes com isso, né, Rubens?
Perfeito, exatamente. E o bem, Érica, Evandro, começa no nosso quintal, começa dentro de casa, com o sorriso, com... Pô, quantas famílias que a gente encontra que as pessoas estão de cara de virada, ou brigam até, saem no braço, dentro de casa. E na empresa, como você citou também, o quintal da nossa casa é a empresa, que a gente convive mais tempo na empresa do que em casa, com os nossos colaboradores, com os nossos colegas, né? Você estar atento às necessidades deles, o que eles têm de dificuldade, o sorriso para eles também, às vezes brincando mesmo, a brincadeira faz parte de um crescimento do dia a dia, uma brincadeira respeitosa, né? E eu acho isso muito legal, e o mundo só tem a crescer se todas as pessoas abraçarem isso, todos viverem como irmãos mesmo, como um mundo fraterno, e todos se ajudarem. Eu ainda sonho, eu tenho certeza que esse sonho será realizado.
Oh, que assim seja, né, Rubens?
Não, e bacana também, além do Rubens compartilhar, né, a gente lembra que tem um filme justamente, né, um filme A Corrente do Bem, né, que foi lançado lá em 2000, um filme antigo, né, que é um professor de sucesso que dá uma tarefa, né, para os alunos tentar, de certa maneira, mudar o mundo e colocar em ação. Às vezes o que falta é isso, né, às vezes a gente colocar em ação, né. E então a gente tem que pensar em não mudar só, tentar mudar não só as pessoas próximas, mas enfim, ampliar os horizontes, né? Como foi divulgado nesse filme, né? A gente pode transformar em um mundo melhor, né? Então acho que em si seria um pouco um resumo disso, né? O que o Rubens compartilha com a gente.
E é bacana, né, Evandro, deixar a sugestão para que as pessoas assistam esse filme A Corrente do Bem, porque é muito o que o Rubens disse, né, a coisa flui, então você oferece para alguém sem necessariamente ter aquele desejo de retorno e você coloca a vida em marcha, fluindo, leve, e coisas maravilhosas acabam acontecendo conosco também. Rubens, estamos nos nossos minutinhos finais. Eu gostaria de deixar para você fazer a sua mensagem final aqui do Talento em Foco de hoje.
Que pena, Érica, Evandro, foi um bate-papo super legal. O tempo passou rapidinho, né? Quando a coisa é boa, o tempo passa rápido.
Boa.
Minha mensagem que eu meus agradecimentos, tá, pela oportunidade. Fiquei muito lisonjeado pelo convite, né? Agradeço de coração. Foi um evento, um bate-papo marcante. Eu queria deixar a mensagem, né, para quem está nos assistindo, para vocês, que é a mensagem do amor, né? Que as pessoas amem mais dentro de casa, dentro do seu trabalho, dentro do rol de amizade, e, sobretudo, amem os desconhecidos, né? Muitas pessoas nós não conhecemos, mas nós devemos amar essas pessoas também. Nas redes sociais, a gente vê brigas, né, disputas, lado político A, B, C, às vezes pessoas agressivas, né? Mas vamos amar da mesma maneira, né? Vamos abraçar todas as pessoas, que eu tenho certeza que o mundo será melhor com o amor, tá? Obrigado, gente. Sucesso.
Nossa, Rubens, muito obrigada. Você deixa para mim, assim, uma questão muito forte de reflexão. O que eu estou disseminando, não é? O que eu estou semeando? O que é, e esse é um ponto muito interessante. Será que o que eu estou semeando está contribuindo para tornar a vida melhor, para fazer uma marca especial na vida? Muito legal. Rubens, muitíssimo obrigada. Evandro, meu querido, te vejo segunda-feira. E o Rubens, ele inaugurou a nossa série aqui no Talento em Foco sobre trabalho voluntário e as competências que nós vamos desenvolvendo ao longo, que são fundamentais para a nossa carreira e que nós podemos, sim, desenvolver fazendo o bem e contribuindo com uma sociedade melhor. Rubens, até muito breve, espero ter você aqui novamente no Talento em Foco.
Amém, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, obrigado.
Agradecer então a participação do Rubens Abrão aqui hoje na edição do programa Talento em Foco, inaugurando, né, a série sobre voluntariado, né, na edição de hoje, e em breve a gente volta com mais uma edição aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento, lembrando que essa é uma produção da Central de Notícias Uninter em parceria com a TV Profissão. Até a próxima edição, obrigado a todos vocês que acompanharam a edição de hoje. Até a próxima!
Talento em Foco.